Meninos, por Elisa Tawil.
Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição de Vieses Femininos e hoje uma conversa sobre carreira. Nós vamos ouvir a trajetória de uma mulher judia, mãe, que resolveu investir numa carreira nada tradicional para essa cultura na qual ela nasceu e cresceu. Cantora, apresentadora e artista, a Fortuna compartilhou com a gente os obstáculos, aprendizados e aquilo que ela faz para ser uma referência hoje na área do que ela faz. Como que foi para você, Maria, ouvir essa história e perceber como nós temos que ultrapassar tantos obstáculos para conquistar aquilo que a gente de fato quer exercer na nossa vida?
Bom, Elisa, eu não conhecia a Fortuna, tive a oportunidade de conhecer através dessa entrevista. Acho que ela tem uma história muito inspiradora. Essa questão de ter a questão étnica, de ter a questão religiosa, é uma novidade, assim, para mim, porque eu vim passar a conviver e conhecer um pouco mais sobre a cultura judaica depois que eu vim morar em São Paulo, mais especificamente no bairro dos judeus, né? E abriu-se um mundo novo em relação a essa questão que realmente estava muito distante. Então, quando ela fala, eu já sei mais ou menos sobre o que ela está falando, mas eu acredito que muitas pessoas que estão mais distante dessa realidade, quando a gente fala uma mulher judia, o que é que isso quer dizer, né? Vocês ainda deram uma explicaçãozinha no começo, que o pessoal vai ouvir, né, sobre dois tipos diferentes, não sei se é tipo que se fala, mas enfim, de correntes do judaísmo.
Duas origens.
Origens, isso. Obrigada por me corrigir. Duas origens do judaísmo, e ela tem uma origem aparentemente mais ortodoxa, né? Alguma coisa mais que para ela foi um obstáculo maior. Mas ao mesmo tempo, ela passa assim tanto amor, tanta realmente uma vocação, um chamado, um propósito, alguma coisa assim em relação à música na vida dela que ela realmente não teve como desviar e fazer diferente. Então, é muito inspirador, porque a gente imaginar que isso para ela teve um peso muito maior do que se fosse uma outra mulher brasileira vindo, né, da nossa cultura, sem a questão religiosa envolvida, que fez com que ela focasse, fosse persistente. Ela buscou as pessoas, né, que puderam ajudar ela, então ela vai falar um pouquinho sobre isso também, que não é uma caminhada solitária, que ela enfrentou as próprias limitações, as crenças, as dificuldades, e tá aí lutando, né? É uma luta que não acaba, ela vai deixar isso claro também pra gente na conversa, mas nos inspira a nos mantermos firmes e de uma doçura incrível, né, Elisa? Assim, eu acho que a gente está bem equilibrado aqui no Vieses, de uma entrevista mais densa, uma mais leve. Pelo menos parece que tem sido assim. E ela demonstrou muito uma doçura, uma serenidade, realmente um encanto. A Fortuna é um encanto. Então, acho que não só em relação à própria carreira dela, mas o momento de trazer esse respiro para a gente. Essa fase meio mal-assombrada que a gente está vivendo trouxe um respiro, né?
Bem colocado, ela traz uma doçura, um respiro, né? O que você falou, a gente vem às vezes alternando o ritmo aqui das entrevistas semanais e ela vai trazer um respiro para a gente nesse momento. Você citou a questão das diferenças, origens, né? E o ponto que a gente abordou nesse bate-papo foi sobre tradição, né? São tradições por hora mais religiosas, por hora menos religiosas, e como que isso também interfere e impacta no dia a dia do exercício da nossa carreira. Deise, e você, Deise, como é que você sentiu esse respiro da conversa com a Fortuna?
A Fortuna, eu também não conhecia o trabalho dela, né, Elisa? E assim, eu adorei o trabalho que ela faz com as crianças, na comunidade judaica também, o tamanho da importância da música dela, né, na comunidade judaica. E ela também cantou, então a gente também vai poder ouvir ela cantando, né? E eu até, teve uma coisa que ela falou na entrevista que me chamou muita atenção e é o que eu sinto muito, né? E eu vou começar citando uma frase de Shakespeare sobre a música, né? Que se a música é o alimento do amor, não pare de tocar. Mas eu vou muito além, porque a música, ele também é alimento de mudanças, né? E eu ouço muitas músicas, diferentes tipos de músicas, para poder acessar também diferentes tipos de realidades, né? A Maria sabe bem do que eu tô falando. Eu vou aproveitar aqui para citar o Emicida. Então, a música, ela pode desviar o jovem da criminalidade para uma realidade muito diferente, criar esperança, né, ali. Então, por exemplo, no rap, eles contam muito a realidade dessas regiões periféricas, né, de periferia, essas regiões de periferia. E assim você pode ter acesso àquilo. E assim, é revoltante a gente saber do que acontece, a gente não tá lá vivendo, mas a gente poder escutar o que acontece lá. E a gente também querer ser um agente de mudança no meio disso tudo, né? E ver o quanto a cultura, de forma geral, é importante para dar esperança e para criar também novas oportunidades nas vidas das pessoas.
Maravilhoso! Adorei suas citações, suas referências. Você endossou, reforçou e ratificou o quanto a carreira, a música, né, transforma. E a gente vai ouvir agora, então, essa edição com a Fortuna, mostrando o quanto a música impulsionou, né, e impulsiona ainda a carreira da Fortuna. E até o próximo viés.
Boa tarde para todos, todas que estão conosco nessa tarde maravilhosa, que eu estou com essa convidada linda. Uma edição muito especial para você que está acompanhando aqui. Mais uma gravação estilo modelo pandemia, uma gravação digital, mas no digital a gente se conecta e se aproxima nesse mundo transformado pela pandemia, onde a gente faz então mais uma edição de Vieses Femininos, que é um podcast e que você acompanha agora a gravação e em breve estará disponível em todos os canais de transmissão de podcast. Você ouve pelo seu preferido, Spotify, Deezer, TuneIn, qualquer um deles, todos têm disponibilidade do Vieses Femininos. E já faço o convite para quem assiste aqui pelo YouTube, que faça já a sua inscrição no canal e acompanhe, então, todos os vídeos e alertas que você vai receber, vão aparecer aqui no canal. Bom, sem mais delongas, vou apresentar, então, quem está comigo hoje, vocês já estão vendo, quem está acompanhando ao vivo já vê minha convidada. E uma voz feminina em uma sociedade patriarcal, com uma carreira premiada como cantora, compositora e apresentadora que resgata a ancestralidade da cultura e religião em suas letras e melodias. Ela construiu o seu lugar de fala em bases sólidas e com muita profundidade em tudo que faz. Uma mulher que constrói a sua própria carreira tem muito a nos ensinar. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Fortuna, ao Vieses Femininos. Obrigada.
Olá. Nossa, tão contente de estar aqui. Eu admiro tanto o teu programa e como você conduz as coisas, os conteúdos que você apresenta. Estou muito feliz de estar aqui com você, Elisa.
Obrigada, é uma honra, de verdade, é uma honra ter você no Vieses. Acho que é um dos momentos, assim, highlights, momentos de clímax do Vieses Femininos. Bom, Fortuna, você é uma judia, assim como eu, mas uma judia sefaradi, né? No caso, para quem não conhece, né, existem, né, os judeus Ashkenazim e Sefaradim, e nós estamos aqui, eu sou uma judia Ashkenazim, Fortuna, uma judia sefaradi. E que resolve cantar a ancestralidade de uma região e religião. Como foi o seu processo de construção dessa carreira como cantora? E qual foi o principal obstáculo? Imagino que tenham tido vários e ainda, né, existam, mas qual o principal obstáculo que você precisou transpor para navegar em águas tão profundas?
Bom, acho que a primeira piada que eu vou fazer aqui é de um monge beneditino que fala: ah, Fortuna, você é uma judia não muito católica. Bom, foi muito complexo, assim, né? Encontrar uma coerência, uma congruência, né? Dentro daquilo que eu sou, do ponto de vista da minha alma, do sentido, do meu sentido de vida, né? E aquilo que toda uma comunidade espera de uma mulher em geral, né? Eu sou uma mulher descendente de uma família de Alepo, da Síria, E já por si só, isso já é uma configuração assim bastante difícil, né? Porque já venho assim, de um lugar assim, muito tradicional, muito fechado, que tem o lado árabe, né? Tem o lado do Oriente Médio, que por si só já enquadra de uma outra forma. Então, sair desse lugar foi bem complexo, né? E a música que me levou para esse lugar, eu estou assim, feliz assim, de ter conseguido manter toda a minha tradição e romper as fronteiras, estabelecer novas pontes e permanecendo ainda nesse lugar. Isso que é o mais interessante, porque como mulher já foi muito difícil, porque dentro de uma comunidade mais tradicional, a gente espera uma mulher na cozinha ou até no trabalho, mas não no palco, né?
Uhum.
E nesse lugar do palco eu também pude revisitar toda a minha ancestralidade. Eu canto também em sinagoga, eu sou muito feliz, assim. Uma das coisas positivas que aconteceu na pandemia foi eu fazer o serviço de Shabbat, que é um serviço de sexta-feira à noite. Eu faço ele regularmente, toda sexta-feira, com o Rabino Newton Bober, lá do Rio de Janeiro. Não fosse a pandemia, eu não ia poder estar no Zoom celebrando um ritual que eu acho maravilhoso, que é esse ritual da sexta-feira, da pausa, né? Que é uma coisa tão necessária, assim, primeiro para mim mesma, né? E para todo mundo. É uma coisa assim, muito saudável celebrar a pausa e através da música. Então, isso me deu um norte, né, nesse momento, porque eu senti muita tristeza, muita agonia, ainda sinto um pouco, né, muita solidão também, né, nesse novo lugar do digital, de saber se será que o meu sentido comunica com o sentido em geral, como é que é você estar na congruência, né, e na existência desse mundo que migrou praticamente para o Instagram, onde vai a música? Então, esse lugar me faz bem, porque ele é desapegado de tudo. É sexta-feira, é um ritual, é a minha música a serviço de algo, nossa, espiritual, superior, algo que eu estou amando fazer, né? E voltando assim, ser mulher numa sociedade patriarcal de origem e ainda cantar nossa sinagoga, acho que eu sou a única mulher sefaradi que exerce assim, o canto nesse lugar, né?
E esse ser a única mulher, né? Ou, se não a única, mas a que representa, né? A que representa essa voz feminina hoje na comunidade brasileira, né? Judaica, por esse espaço que você construiu. Em algum momento você sentiu essa solidão? Porque hoje você falou de uma solidão que a pandemia traz. Mas na carreira, por ser uma mulher que abriu um espaço nunca antes navegado, como que foi esse processo? Você se sentiu sozinha? Você buscou apoio? Você teve parcerias?
Nossa, foi um processo bem difícil. Diria até violento, assim, sabe? Embora tudo que eu cante pareça tão suave, tão elevado, assim, para chegar nesse lugar, teve, assim, muito embate. Eu tive que usar recursos meus internos, que nem eu sabia que eu tinha, né? E essa aceitação de mim mesma, para mim mesma, e para que o olhar do outro também me aceitasse ou chegasse em mim, né? Nesse ponto, acho que o Newton Bober sempre me ajudou muito, já há mais de 30, 40 anos que a gente tem uma relação de encontro através da oração. E eu aprendi tudo o que eu sei, a maior parte de tudo que eu sei, eu aprendi com ele, né? Na época, ele vinha aqui uma vez por mês e eu ia para o Rio. E muito daquilo que eu sei das orações, eu aprendi com o Newton. Depois a gente, cada um ficou na sua cidade, e agora eu tive essa luz, assim, porque é uma luz, assim, de conteúdo, de alimentar a fé, de dar força. Elisa, foi um momento muito difícil. Está sendo ainda, não sei, uma mudança assim tão profunda, assim, em tantos lugares, assim, em tantos cantos do ser, né? Como seguir com a música nesse contexto, né? É, como ressignificar absolutamente uma carreira, uma trajetória artística, musical, de décadas, né?
Sim. Sim, e é um desafio, né? E é um desafio, por isso que hoje eu resolvi chamar para essa conversa sobre carreira, porque quando você começa uma carreira transpondo tudo isso que a gente está trazendo aqui para essa abertura, né? Questões religiosas, questões de gênero, questões familiares, questões da ancestralidade, questões regionais, e vai construindo a sua carreira, né, em cima de todas essas conquistas que você traz para a sua música, para a sua identidade, a gente chega hoje nesse espaço, né, de uma fronteira que é indefinida, ela não tem bordas, mas ela está ali sendo desafiando a gente pela alta conectividade e de certa forma, né, trazendo, como você trouxe o Newton Bonder, que, enfim, sem palavras para descrever o quanto ele é brilhante, eu sou muito fã do trabalho dele, acho que Alma e Moral é uma coisa que você tinha que, sei lá, pôr num potinho e guardar para sempre junto com você. São coisas que realmente marcam a nossa vida. Agora, foram muitos mentores e parcerias de sucesso que trouxeram inspirações na sua carreira, e Paulo Leminski simboliza muito nessa trajetória. Eu quero que você compartilhe sobre o que Paulo Leminski representa exatamente, né, nessa trajetória de sucesso, nessa construção dessa carreira.
Então, o Leminski, eu encontrei com ele, acho que no final dos anos 70, começo dos anos 80, já nem lembro mais, faz tanto tempo. E, na verdade, o meu encontro com ele, a nossa parceria, foi muito importante, porque esse movimento de você ter que atravessar uma margem, né? Uma margem, assim, no seu formativo, na sua educação, na sua família, né? Isso é uma coisa, assim, que é um lugar de muito desconforto, entendeu? E é um lugar, assim, duro, difícil, de uma certa transgressão que eu nem acho que é transgredir nada, mas é assim, acabou virando, na época, né, uma transgressão. E com ele eu pude me rever, me reconfirmar artista sólida, num sentido que já fazia sentido naquela época, né? Isso me fez muito bem, né? Eu me lembro que ele anotava os poemas assim e largava assim, né, nas mesas, bares, restaurantes, onde quer que ele estivesse. Ele ficava escrevendo aquilo, ele vivia através da escrita, era muito interessante. E naquela época, um dia a gente sentou com o violão, a gente tinha que fazer um ensaio para fazer um show no Radar Tantã, ou era Dama Choque, um desses, ali em Pinheiros, né? Lugar super alternativo, underground, de rock, tinha esse lado, né? Só que um dia ele chegou com um livro que tinha acabado de ser publicado, com uma ilustração linda do Alonso Alvarez. Um livro de capa dura, assim, A Lua no Cinema, né? E eu fui abrindo o livro, né? Tem poucas páginas, acho que umas 5, 6 páginas. E ali sentamos, eu com o violão e ele ali do lado, e nasceu uma música, assim, como assim, quem... Como respira, veio essa inspiração, veio essa música que é A Lua no Cinema. E acho que essa letra fala muito, assim, a música também, uma melodia bastante triste, mas que ela diz muito de um sentimento de origem que eu carrego, né? Que é uma luta, assim, pelo reconhecimento como mulher, como mãe, como artista, como pertencente a uma comunidade. E, ao mesmo tempo, sempre está atravessando todas essas fronteiras incessantemente. A letra diz assim: a lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, nem é tão engraçado assim. Era a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a lua insiste, amanheça, por favor.
Que lindo! Que lindo!
Eu busco esse amanhecer até hoje. Incessantemente busco esse amanhecer, busco a vida viva, né? Ele tinha uma música que ele dizia: amor movido, energia solar, canção movida, olhar e gostar, eu queria ser teu sol.
Que lindo! Bom, para nós que recentemente, né, ficamos observando Marte passar para a próxima Lua e vimos o tamanhinho de Marte, né, que cabe numa janela, de fato, mas tanta gente deposita em Marte a esperança da humanidade, né? A gente tem que olhar que nas pequenas estrelas podem estar as grandes, né, inspirações. E é bonita essa melodia, como todas as melodias que você traz quando canta uma história de um livro, né? A gente vai falar ainda hoje sobre a tua carreira voltada para o público infantil. Eu que sou mãe, me conecto muito com esse seu lado. Mas vamos falar de maternidade, porque a maternidade também surge nesse processo, na sua carreira. E como que foi a maternidade para você? Foi inspiradora? Foi desafiadora? Ela te impulsionou? Te trouxe obstáculos extras? Como que foi esse momento da sua vida?
Bom, foi um momento, assim, absolutamente mágico, radiante e de plenitude. E é interessante porque, junto com a maternidade física, né, veio uma outra gestação, né? Porque assim que eu tive as minhas filhas, eu comecei a ler para elas, né? E elas traziam, às vezes, materiais da escola, também livros, né? Então, nesse momento, eu me aproximei muito da literatura infantil. Na verdade, elas me despertaram para esse lugar, né? Que até então estava quietinho ali, não tinha nenhuma, assim, prioridade, assim, digamos, na minha vida. E aí foi engraçado, porque um dia a minha filha veio com um livro, né? O Caso do Bolinho. E esse livro, eu tinha ajudado ela, porque tinha o texto do livro, e cada página ganhava a ilustração de um dos alunos da maternal, né? Esse foi o primeiro, assim, momento em que eu, né, realmente me conectei com a possibilidade de cantar a poesia, né? E teve um outro momento, assim, forte também, que foi quando eu peguei um livro da Ruth Rocha, Toda Criança do Mundo Mora no Meu Coração. Toda criança do mundo mora no meu coração. Comecei a ler aquilo para as meninas, E era uma literatura muito rimada, que já por si só já tinha sua música, né? Um dia eu peguei um livro que era Quem Tem Medo de Monstro, e aí comecei a pensar, a lembrar dos meus medos, falei assim, nossa, isso é tão profundo, isso não é para as crianças, é para minha criança que existe até hoje, me sinto tantas vezes, embora eu tenha 62 anos, uma menina, assim, apavorada, assustada, assim, à beira de um abismo, de um precipício. Eu tenho muito essa sensação até hoje, porque talvez foi muito difícil, assim, ter laços afetivos consistentes, assim, e nutridos, né, na primeira infância. Eles foram se nutrindo ao longo da vida, assim, né? E com muita assim, batalha assim, e provações, né? Mas na origem parece que faltou assim, muita coisa assim, do afeto. E eu lendo isso para elas, assim, às vezes as melodias já vinham assim, de forma intuitiva, né? Então esse foi o meu primeiro contato assim, com a literatura e a música. Depois eu tive um parceiro maravilhoso, o Hélio Skind, que conseguiu elaborar isso tudo, né? Porque a minha voz está a serviço da música, né? Eu concebo, faço as gestações, mas nem sempre sou uma compositora exímia, né? Meu lugar assim, onde eu, né? É através da voz, da dança, do teatro. E foi muito interessante como a música para as crianças perdurou na minha vida assim, com um lugar imenso, né? A gente tem uma música que é o Grande Rabanete, sim, e o Caso do Bolinho, tem também a História da Jacaroa, tem assim, milhões de visualizações, eu fico muito feliz. E é um desafio para mim, Elisa, chegar mais nas crianças, nas mães mais jovens, né? Porque se passaram quase que 15 anos, 20 anos desde o primeiro trabalho. E é o desafio agora de manter esse legado para as crianças vivo, acesa, seguir com os shows, seguir com as lives e ampliar o meu público. Assim, é mais difícil para uma pessoa da minha geração chegar nesse lugar, né? Eu, uhum, né, Instagram, e tempo inteiro parece que as pessoas compartilham o seu cotidiano nas redes, né? Isso não é muito próprio assim, para mim, nem é orgânico, nem é natural. Eu tenho que fazer um esforço assim, enorme para fazer um post que não seja um post que fale sobre música, sobre o meu podcast, que chama Todos os Cantos, sobre a minha música judaica, da música do mundo, da música infantil. Tudo que sai desse lugar já me desafia e me dá uma balançada assim, que você nem imagina. Eu admiro quem consegue assim, opa, vou treinar, vou fazer ginástica, bora comigo, ou olha eu aqui com meu coelho, eu aqui com meu filho, com meu neto, eu não consigo assim compartilhar isso, né?
Então... Mas, por outro lado, você conectou já muito antes, né, de chegar a pandemia e nos, né, conectar todos pela questão da transformação digital, você já conectou no seu último álbum infantil com os lugares do mundo pela música, né? Porque você vai trazendo essa cultura e de certa forma, em um álbum, você faz uma viagem pelo mundo, que no seu show a gente vivia aquilo também cantando e dançando.
Eu adoro cantar, acho que se não fosse assim, essa possibilidade de ter a voz, né? Uhum. Acho que eu estaria assim, perdida, assim, completamente diluída assim, no mundo. Às vezes eu acho que eu me discrimino, eu entendo minimamente o que eu sou através da música. E quando a música para, também eu tenho vários surtos, assim, porque eu tenho essa dependência, né, pela música. A música me organiza. Eu entendo muito bem como toda uma comunidade de Paraisópolis, de Heliópolis, resgata as pessoas, os jovens, as crianças, os adolescentes, através da música. Eu super entendo, porque a música, ela te traz um norte, uma disciplina, né? Você afinar um instrumento, entoar do ré, mi, fá, sol, lá, si, do, né? Isso cria assim, conexões com o cérebro, com o coração. Outro dia alguém falou, acho que o Newton, o coração do cérebro, o cérebro do coração. Parece que realmente... Uhum. Tudo se organiza e se encaixa através da música, do estado da música. Então, é uma coisa assim... É uma droga, assim.
No documentário A Alma Imoral, né, ele traz muito clara a questão da música, da construção dessa música. Que na peça e no livro não estão tão explícitos. Né? Acho que no documentário a música assume um protagonismo... muito diferente das outras formas como ele trabalhou a alma e moral. Como que é o teu processo criativo? Como é que nasce um projeto? Como é que nasce um trabalho como é que nasceu, vai, até hoje, na sua carreira?
Olha, nasce de um momento muito intenso. Nunca é fácil. É sempre um parto, assim. E em geral, vem de uma coisa assim, muito forte, assim, que está chamando mesmo aquilo. Nunca é uma coisa banal, assim, não. Para mim, não é, né? Não sei, pode ser que para outras pessoas seja. Para mim, processo criativo ainda é um processo com alegria, paixão, amor, sensualidade, mas muita dor também envolvida, né? E muito rigor, né, naquilo que eu faço, né? Rigor no arranjo, na concepção musical, e como aquilo vai virar depois uma alegria para as pessoas, né? E como que a gente vai se encontrar através disso. Mas é ralado, viu? Olha, as pessoas falam assim: ai, você é uma diva. Eu falei: diva não fala tanto assim, né?
Diva da sensação de que você está ali, né? Quase que sendo servida.
É,
né?
Diva da relação mesmo.
Olá! Você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada, inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você. Jornada da Liderança Corporate, um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time. Comece esse movimento agora. Saiba mais em elisatawil.com.br.
Agora, a gente falou da Ruth Roche, da Tatiana Belink e do Paulo Leminski, enfim, do Hélio. Como essas alianças acontecem, né? Como que esses pares se formam?
É de dentro para fora, né? A gente estava conversando ontem, quando a gente fez essa breve entrevista para a gente entrar nessa live, né? E as coisas, elas são de dentro para fora, né? Não tem outra forma de ser, né? E parece que isso atrai, isso chama, porque nesse momento da pandemia, o de dentro está tão intenso, né? A vida está muito mais intensa agora, com todos os afazeres, com tudo, ainda porque você vai no seu dia a dia com todos os seus afazeres, mas a conexão está ali, latente, assim, pulsando mais do que nunca, né? Tanto que a gente acaba atraindo pessoas e situações do digital que a gente não tá uma coisa assim absurda, assim, o nível de conexão numa outra esfera. Não sei se você sente isso. Parece que tá tendo assim uma coisa magnética que chama, né? É uma coisa assim muito de uma intensidade, eu diria até que exaustivo, de passa e você nem conseguiu fazer tudo que você tinha que fazer, nem o trivial, nem o não trivial, enfim, voa, né, assim, o tempo, né? E, enfim, acho que eu fugi um pouco da sua pergunta.
Não, a pergunta é essa, porque as parcerias, né, e essas conexões... Elas vêm de contatos, né? E os contatos, nesse momento, eles estão vindo de uma outra vibração, né? Como você mesma trouxe. Mas essa vibração que te conectou com Ruth Rocha, com Tatiana Belin...
Olha, uma coisa assim tão louca, vou te contar. Nessa pandemia, um dia, do nada, me apareceu um cantor, compositor de Israel, chamado Yair Levy. Fui olhar a música dele, nossa, achei assim, de uma beleza. E aí, de repente, formou um elo. A gente conversou muito. Ah, como é que você se sente em Israel? Como é que é no Brasil? Como é que é dentro de você, né, esse momento? Como que faz música? Como que a música perdura? Como que ela, né? Como que ela segue, né? Porque esse lugar da música no digital é cruel. É cruel, digital não remunera. Então, como você faz assim, para rentabilizar a sua música, a sua profissão? E a gente conversa muito sobre isso. Eu encontrei com ele no Instagram. Assim como tive assim, um insight muito forte em novembro e me conectei com o Paulo Tati, o Felipe Edmo, que me mandaram uma música de presente, que eu vou lançar em algum momento, quando der, eu vou lançar essa, não só essa música, mas toda uma obra que eu preparei com eles. E vão acontecendo assim, umas conexões, né? Porque eu nunca nem imaginei que eu ia estar cantando as coisas que eu estou cantando agora, inclusive o Leminski, né? Acho que essa pandemia fez com que a gente se conectasse muito mais com a gente. É um lugar desconfortável e que dói às vezes, né? Você se rever, se revisitar. Eu fui nesse lugar, assim, décadas atrás, quando eu fui da MPB, né? Até minha produtora Lília falou assim, nossa, acho que você está mudando um pouco de viés, hein, Fortuna? É, eu tinha razão, realmente eu mudei de viés, porque eu tenho agora um lado de muita ancestralidade e também de muita contemporaneidade na minha obra para o adulto, né? Porque a infantil é aquela...
É lúdica, né? A gente vai falar disso, a gente vai falar dessa conexão, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a sua parceria com a Sucena Sucena, mas o Gleison está aqui nos assistindo, tem muitas mensagens aqui falando que você é linda, falando da sua voz, da sua personalidade, te elogiando, maravilhosa, e o Gleison pergunta assim, como você definiria o poder de cura que a música tem?
A música, Elisa e Gleison, obrigada por se comunicar, porque tudo que a gente está fazendo aqui é comunicação. Todo esse trabalho maravilhoso da Elisa, do Mark Itaúil, é um trabalho de comunicação com muito conteúdo, algo assim precioso nos dias de hoje. Então, eu estou muito agradecida, mais uma vez, de poder compartilhar a minha história neste lugar, com você, Elisa. Enfim, eu acho que a música salva, porque a música ela te leva para um outro lugar, que é outro, é um lugar de um outro lugar, e parece que ela ocupa assim, todo o nosso corpo. Ela tem o poder de nos acalmar, da gente se voltar para dentro, né? E também para fora. Uau, bora dança, que alegria, uhul, né? Mas também tem esse lugar de fazer quase com a gente uma meditação quando a gente encontra uma música que a gente gosta, que a gente não para de ouvir isso. Não é uma cura que você fica ouvindo aquilo 24 horas por dia? Não tem umas músicas assim que você acorda e dorme com essa música de tanto que ela assim... significa aquilo que você está sentindo? Então, só aí já, né?
É quântico, né? Eu ouvi recentemente um podcast de um cantor de uma banda pop que, de verdade, eu nem me conecto muito com a música dele, mas o podcast dele fala sobre ciência, que é um assunto que eu me interesso e tento conhecer o mínimo possível para ficar curiosa, mais curiosa. E ele falava sobre a teoria das cordas, né, a teoria das ondas, e o entendimento de que cada nota musical tem uma vibração, né, medida em hertz. Então, sei lá, se o Fá tem, sei lá, quantos hertz, 400, 500, não sei quantos. Mas essa vibração dessa corda, dessa onda, dessa nota, ela conecta com a vibração que a gente tem celular, né? Porque dentro de nós, nossa composição celular, nosso átomo, ele é um espaço de vibração. Porque entre o núcleo, né, do próton e o nêutron com o elétron, é um espaço de vibração, é uma vibração. O teu elétron está vibrando numa frequência. A frequência que eu me conecto com a sua música é aquela que eu entro nesse estado, seja meditativo, seja contemplativo, seja, né, de vibracional ou qualquer um que seja. Mas é uma composição que a escala dessa música, ela conecta com a gente, ela conecta com a nossa vibração celular. E tem uma relação quântica que eu não vou saber aqui aprofundar, porque também não é meu campo, mas eu sei que isso existe. É físico. É físico.
E também tem, a Tatiana falava muito isso, a música da palavra, a palavra da música. E também tem quando você encontra uma letra, por exemplo, né? Uma letra. E aquilo diz exatamente aquilo que você está sentindo, né?
Sim.
Eu, durante todos os anos 70, eu fiquei com o Walter Franco na minha cabeça, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? As músicas, Beatles, tudo que a gente, né? Leonard Cohen. Aleluia, aleluia.
Maravilhoso.
Aleluia, aleluia. Né? Então, eu, em novembro ou dezembro, acho que eu estava, ou foi outubro, que eu também já estava sentindo que vinha alguma coisa. Então, você tinha essa sensação, Elisa, em outubro, novembro, algo que te fala assim, gente, não tá legal, vem chumbo por aí. Eu tinha muito isso assim dentro de mim, né? Coisinhas meio... Eu sentia que tinha alguma coisa assim, mexendo assim num outro lugar e eu não sabia identificar, né? Nessa época, eu fiz uma vivência musical com o Paulo Tati e o Felipe Edmo. Foi lá na Casa Melhoramentos, né? E aí eu fui lá fazer esse curso. Aí teve uma brincadeira musical, uma pessoa... ele apresentava um texto, aí a gente colocava melodia, ou alguém apresentava melodia, outra pessoa fazia o texto, enfim. Uma coisa muito rica, muito criativa, né? Um dia do nada, ele, o Paulo da Tia, o Felipe, me mandam uma música. Falei, nossa... Parece que eles estão captando o que eu estou sentindo. Não é possível, né? A música diz assim: eu sei que um dia eu vou me embora conhecer o mundo. O ar, a terra, mata o rio e o mar profundo. Quem sabe nesse dia eu possa estar com você pra gente conhecer tudo que há. Meu amigo, vem comigo pra gente sonhar. Voar para além do céu, quem sabe navegar num barco de papel, né? Na mesma época, eu estava fazendo a trilha da peça do Amor Profano, não, já tinha feito o Amor Profano com a Vivi Pazmanter, estreou, eu adoro fazer essas trilhas, né? Adorei, me envolvi muito, foi uma coisa muito bacana que aconteceu naquela época. E um dia no post aparece a Sucena, que eu não conhecia até então, mandando uma foto de um álbum meu que se chama Masal, e ela dizia: olha, você não entende, você não, acho que você não sabe o sentido que você tem na minha como alimento da minha espiritualidade, ela diz, né?
Uhum.
E ela não sabia, eu descobri que ela era uma trans, ela é uma trans,
okay.
E judia, né?
Uhum.
Olha que legal. Aí eu falei assim, olha, Sucena, eu quero te convidar para ver a peça da Vivi, né? Ela foi ver a peça da Vivi, a gente sentou juntas, e daquele dia a gente sentiu assim, uma coisa assim, tão próxima, uma irmandade, assim, uma afinidade, assim, de afeto, intelectual. Foi tão rico esse encontro. E aí, um dia, eu fui gravar uma música que é um canto da Cabala, chama Ana Becoa. Tem até um clipe no meu canal de YouTube, Fortuna Oficial, com essa música, Ana Becoa.
Eu compartilhei agora, com quem está nos assistindo, aquela playlist que você me enviou, que tem... não só a Ana Becoa, mas tem também a Leonard Cohen, Aleluia, e outras que a gente está citando aqui.
E aí eu chamei a Sucena, falei, Sucena, a Su, né? Vem gravar comigo. E aí foi todo um trâmite aí, porque a Sucena ficou famosa, né? Então tem a gravadora, etc e tal. Bom, por um milagre, deu certo naquele momento, né? Imagina, era o momento, né? Ela gravou isso comigo, junto com a Ale Edelstein, que também é um cantor, canta também na sinagoga, né? E isso ficou assim, transpôs todas as barreiras, né? Porque ninguém nem pergunta, né? Quem tá cantando, se é judeu, se não é judeu. É a música, né? E aí, tá aí. É uma das faixas mais ouvidas de todos os singles que eu gravei. Esse é Ana Becoa, cantado hebraico com a Sucena. Depois a gente gravou uma música, a música do Paulo Tati, com o Felipe Edmo, que é Para Além do Céu, onde a gente também abre a música cantando em árabe. Yarohi, Yarohi. Yarohi, em árabe, quer dizer meu amor, né? É, as mães até falam Yarohi, torce a mulher, a pessoa Yarohi, Yarohi, né? E a gente, Ahuvati. Então, tudo na música é maravilhoso, porque a música não tem essa fronteira, né? Então, na música, a gente pode estar junto com outras religiões, com outros povos, com outros gêneros. A música, ela integra, ela cria essas pontes. E esse universo foi meu alimento nos últimos 20 anos, né? Onde eu trabalho com as culturas do mundo, com as pontes através da música. É uma delícia, assim, poder estar nessa outra frequência. É totalmente healing, eu diria.
É o healing, né? Porque você, que é uma cantora de liturgia, conecta tradição e modernidade e traz nessa aliança, né? Como a gente está falando aqui da Açucena, tem uma profundidade dessa conexão, né? Quando você traz a cabala com uma mulher trans de uma família de judaica de origem marroquina e você vem...
Palestina.
Ah, é. Peguei a referência aqui da internet e veio de uma outra...
Não, se fosse Marrocos, Elisa, você sabe, ia ser outra pegada.
Mas a Açucena é Marrocos.
A Açucena é Marrocos. Totalmente.
A Açucena é Marrocos. Você é Alepo. Não, você é Alepo, eu sei. Mas a Açucena é Marrocos.
Marrocos
você...
total.
É. E você vem de Alepo, uma Açucena Marrocos, uma mulher trans, com a cabala, com uma tradição. Quer dizer, olha a construção de... Quer dizer, não é uma música, você não está ouvindo a música, você está ouvindo, né, uma mensagem que vai muito além daquilo que a gente realmente escuta. Né? Essas mensagens, essa mensageira que você vira a partir dessa liturgia, e essa mensagem que você vai costurando, né, desde o começo da tua carreira, a hora que você, né, decide assumir uma trajetória mais ancestral nessas raízes, né? Que mensagem é essa? Qual a mensagem que você está trazendo para o mundo através da sua música?
You may say I'm a dreamer. Ooh, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will be as one.
Linda. É uma realmente uma união, né? Que a gente infelizmente tá. Bom, não sei se infelizmente. Eu ouvi uma vez, eu ouvi Roberto Martini, que é um criativo que participou da fundação da Singularity University, e ele explicava que esse momento que a gente vive, que muitas pessoas identificam como um momento da singularidade, que é quando, né, as máquinas vão ultrapassar em muito a velocidade do pensamento do cérebro humano.
Ai, que medo. Ele faz...
Não, mas não é um medo, porque isso vai acontecer, é fato. E isso vai fazer a gente se distanciar mais da máquina, né? Porque a máquina vai ser máquina, e nós somos seres humanos. Mas ele falava desse momento, e ele deu uma explicação, eu achei interessante, porque ele trouxe o elemento do Tao, do Yin Yang, e mostrando que para virar, né, para fazer esse giro, né, do Yin, do Yang, para virar esse círculo... Precisava de uma energia muito grande no determinado ponto para fazer esse giro. E a gente vê uma energia muito grande hoje no movimento contrário ao que você traz, né? De sermos um povo só, porque a gente tem visto cada vez mais a questão, né, das divisões, da polaridade... Né? Mas será que essa força não é uma força para girar, né? De girar esse momento e a gente chegar nessa alta conectividade? E que papel que a música tem para fazer, para poder unir, para poder fazer essa união de nos conectarmos?
Sabe uma coisa que me assusta? Me assusta muito perder o acalanto. Eu já não tive nada de acalanto, né? Porque minha vida, assim, afetiva, de origem, eu acho que eu sobrevivi, assim, na porrada, assim, desculpa falar desse jeito, né? Foi, assim, realmente um embate depois do outro para ser, uhum, né? Para firmar uma identidade, né? Um modo de ser diferente de todo um ambiente, né? E de toda essa expectativa, o que a gente falou, né? Eu sei que o teu programa é Vieses Femininos, né? Mas eu quis trazer esse lugar do patriarcado, né? Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, me assusta quando eu estou ouvindo uma música no Spotify, e ele te leva, assim, para um outro lugar. Tanto que, às vezes, não dá para ouvir música no Spotify, porque você vai falar, eu gosto de ouvir isso aqui. Quando acaba isso aqui, ele já te redireciona para um outro lugar, ele já escolhe por você, ele já lê os teus algoritmos, quantas vezes você gostou de um certo tipo de música. Eu uso Deepak Chopra para fazer meditação, né? E às vezes também Ian Eckler, mas aí é no YouTube, né? No Spotify eu uso bastante, assim, quase praticamente dia sim, dia não. O podcast Elefantes na Neblina, não sei se você conhece, eu adoro. E o Deepak Chopra, que eu, assim, curto demais, né? Faz muito sentido para mim. E aí, então, eu estou ouvindo uma música, sei lá, qualquer coisa. Arnaldo Antunes, Paulo Tatim, Infantil. Tiqueque, palavra cantada, e de repente entra uma outra coisa, inclusive a meditação que eu faço, né? E eu acho que, assim, esse lugar onde você já não, né, você tem que ser o algoritmo, você tem que ser o número de seguidores que você tem no Instagram, você tem que ser. É estranho, parece que cada vez mais difícil. Difícil esse lugar do ser humano, né? Do sentir humano, da conexão, daquilo que você disse no início, dessa congruência. Eu sinto o mundo cheio de incongruência. Não é possível acontecer o que está acontecendo agora. Nem no nosso país, ok, não vamos falar de política, mas no mundo é algo assim constrangedor, assim, né? Eu acho que a gente, humanamente, ao mesmo tempo que eu vejo, assim, muita manifestação bonita de solidariedade, de amor, de envolvimento, de afeto, de conexão, eu vejo um mundo totalmente desfragmentado, desconectado, assim, de valores mais... Valores, né? Outros valores.
Que é o que você... traz, né, quando você trouxe o Newton Bonder para esse momento, né, e a pandemia te fez essa conexão com o Newton Bonder. Sim. E de alguma forma o algoritmo também contribuiu, talvez, para isso, né, mas uma conexão por uma outra porta, né, na nossa conversa prévia você me dizia que você se conhece há muitos anos, mas essa porta é uma porta que se abre agora, né. E a gente está falando de uma porta que está se abrindo na véspera, né? A gente está na véspera aí do Ano Novo Judaico. Que porta é essa? Que portal é esse que está se abrindo?
Ai, que portal! Portal, assim, que eu vou te dizer, acho que... Olha, Elisa, é um dos portais mais valiosos. Não tem preço esse portal, sabe? Esse portal não se mede. Não se mede, não se quantifica no Viu Metal, é um outro lugar, e eu estou feliz de poder estar nesse outro lugar, numa conexão pouca, uma sementinha do sagrado, do ritual, porque eu te falo assim que está difícil esse momento. E esse momento que prepara para sexta-feira é o que tem me mantido assim numa certa sanidade mental, porque eu não acho que eu estou na sanidade mental. Longe disso, entendeu? Esse mundo virtual, essa corrida para essa descoberta, para essa presença no virtual, que acaba se tornando muito mais demanding, muito Sim. mais difícil, né? Porque você está nela 24 horas por dia, né? Você está com o seu celular, você, né? Eu te digo assim, que esse momento dessa pausa, dessa possibilidade de conexão através da música, sem ter que pensar quantos likes, quantos posts no Instagram, ser persona, não ser persona, simplesmente ser. Não ter que mostrar como que é. Não ter que... Porque Instagram tem isso também, né? Você vai vendo a vida das pessoas e você acha que você está uma... Muito ok, né? Porque é tudo tão perfeito, é tudo tão... Né? Então, eu tô muito, assim, aliviada de estar nesse lugar e não ter que ser nada além daquilo que eu sou. O Leminski falava uma coisa... Aliás, eu vou gravar essa música. Estou gravando, né? Acho que vou fazer tudo, 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 tudo aquilo que a gente é. Fazer aquilo que a gente é. Nesse momento...
É a congruência, né? Essa é a essência da congruência. Eu postei, estava falando mais cedo sobre isso, que congruência, né, é sobre sair, um sair entre aspas, é aventurar-se no mundo para estar a serviço de uma forma que é exclusivamente sua. E essa forma que é exclusivamente sua, você moldou, né, você traz aqui toda a complexidade da sua carreira e trajetória, mas você moldou uma forma que é exclusivamente sua, né, Fortuna? Você tem uma carreira em um lugar de fala que é exclusivamente seu. Que legado é esse? Que construção é essa? E se nesse legado você... enfim, está formando, ou vai formar, ou deixará, né, a sua marca, né, a sua escola, a Fortuna de Ser.
Ai, 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 ai. Primeiro, obrigada por reconhecer, né? E isso é interessante, porque como fazer disso é algo vivo, né? Algo vivo, algo aceso, algo que não se resseca, né? Se recriando, se recolocando no mundo de uma forma totalmente diferente, porque fazem 6 meses que a gente vive no digital. Uhum. Né? Eu era um ser de palco. Assim, a minha preparação para entrar no palco é ficar pisando o pé direito no bambu, pé esquerdo no bambu, elástico, respiração. Agora eu sigo fazendo isso para minha sanidade mental, para eu ficar grounded, para eu ficar enraizada, mas eu tenho que ir para um outro lugar que esse digital. E esse lugar assim é totalmente desafiador para uma pessoa que tem 62 anos. Certo? Essa instantaneidade do Instagram, eu até Facebook eu consigo, né? Então eu fico pensando, bom, acho que o meu legado, a minha música tem mais a cara do YouTube, então vou lá, primeiro alimento aqui, depois aqui, né? E aí como, já que eu sou artista, eu não tenho palco, que é onde, a minha produtora também diz isso muito, né? Fortuna, você pisa num palco, não tem para ninguém. Eu sei onde está a luz, eu sei onde captar o olhar da plateia, eu trago isso para mim, né? Eu me preparei para isso. E isso saiu dos meus pés, eu fiquei sem chão, né? Como trazer isso para este lugar, né? É um baita de um desafio. Então, não bastasse o desafio da estruturação do legado interno, na música, com conteúdo para criança, para o adulto, para a música do mundo. Eu também fui de rádio muitos anos.
Sim.
Fiz agora o meu podcast, com todas as dificuldades. Mas como é manter isto vivo agora, quando o mundo se voltou para um celular, né? Uma tela, uma coisa que não é presencial, que é virtual. Eu ralei muito assim nesse lugar, sabe? Até fico com dor nos antebraços, nas mãos, né? De tanto trabalhar, né? Nesse contexto novo, né? É muito difícil, até a minha vista está cansada, eu pisco mais, eu durmo pior, porque é uma carga de eletricidade assim também que vem, né?
Uhum, sem dúvida.
Então, eu te devolvo a pergunta, porque...
Agora, para uma cantora e para uma artista, né, que você... Quando aconteceu, né, a primeira grande digitalização desse mercado, que foi, né, a saída dos discos, quer dizer, eu cresci com disco de vinil, e depois fita, e depois o CD e tudo mais, coisa que tem, né, meus filhos não sabem nem o que é isso. Então, existiu uma mudança muito grande na forma de consumir essa música. Então, quando a gente fala do desafio, né, de tangibilizar esse trabalho, quando a música deixou de ser algo que você comprava no balcão, né, que você ia lá e comprava um CD, comprava um LP, enfim, e você passa a ouvir isso on demand, disponível na internet, já foi uma primeira barreira transposta.
Mas,
né,
tinha o show, Elisa.
Sim, e o show.
O murinho das crianças. Começa, começa. E você ficava vibrando, sentia assim que a plateia estava cheia de criança, que aquelas crianças iam pular e ninguém desviava o olhar daquilo que a gente dizia, daquilo que a gente cantava, daquilo que a gente encena, né?
É, não, e quem já esteve, né, em shows mais recentes seus, como eu e meus filhos, e a Cristiana Monteiro está aqui comentando também, obrigada, Cristina Monteiro, sabe como que é essa vibração, né, e de repente entra esse mundo das lives, né, de lives, de lives, de lives, e na live, a pessoa que está ali, o burburinho, é o coraçãozinho, é o like, é o comentário.
Mas é bom também, viu? A gente sente e é bom, e eu tenho adorado fazer, Elisa. Eu sinto que várias pessoas se reconectaram, né? Eu tô ganhando público, consistência, tô aí desbravando firme e forte. Embora eu tenha muitas saudades dos shows, né? Mas não só isso, a gente vive uma política cultural, uma tristeza. Né? Assim, graças a Deus, a gente tem uma política cultural em São Paulo que ainda, né, que ainda você vê o esforço, você vê a valorização, você vê como eles valorizam. Eles não detonam com tudo, eles não ceifam tudo, né? Aqui em São Paulo, acho que eu vejo assim, nós como artistas, a gente percebe que existe um cuidado. Se tem um edital, eles agora, então você, por favor, faça um híbrido, né? Então não é mais show, tenta ir para outro lugar, faça sua proposta. Já a nível federal, ninguém nem atende o telefone. Então é uma coisa assim insana, como se cultura não fosse saúde. Saúde mental, alimento, puro alimento, né? Isso, esse lugar é triste, essa banalização, esse preconceito, essa ignorância máxima, uma coisa que dói. Como é que pode aparecer, mesmo depois de pegar a Covid, sem máscara? Isso, assim, você está na cabeça de um povo.
É a incongruência na sua escala maior, né, da representatividade. É uma incongruência que dói, né, que machuca, porque ela ofende, ela é bem ofensiva, né? E ofende aqueles que...
E destrutiva, enfim, né?
Destrutiva, destrutiva, completamente destrutiva.
Eu não sei se você chegou a ver, mas, enfim, eu vi um discurso do presidente de Portugal, né? É, rodou assim, mas era uma coisa assim absurda. Ele era um professor, ele enaltecia a educação, ensino, conhecimento remoto. É outro nível, outro mundo, né? Desculpa, Elisa.
Não, mas não é desculpa. Aqui também é um espaço para isso, né? Eu tenho falado muito sobre... eu falo muito do espaço... Desse espaço da mulher, né? As mulheres hoje estão em menor nível no mercado de trabalho. Há 30 anos que não tinha o nível da representatividade feminina no mercado de trabalho do que a gente tem hoje. E isso também é reflexo dessa estrutura que foi construída, uma estrutura que coloca a mulher num papel que ela não é protagonista, ela não existe, ela não faz parte do processo, né? Eu estava ouvindo hoje cedo a Roda Viva com a Lilia Schwartz, agora que do 7 de setembro, uhum. Eu acho uma lição obrigatória todo mundo ouvir, e ela falando como que ela estuda as imagens, né, as ilustrações, e ela fez um estudo sobre a família Bolsonaro, e ela falando desse estudo, mostrando que não existe, a mulher não está presente neste espaço. E a gente fala aqui de um espaço de vieses femininos, de uma carreira como a sua, e de uma conquista, de uma construção, onde você vai desbravar tantas raízes, né, tão profundas, mas e montando, construindo todo o seu lugar de fala, teu espaço, e a gente vem hoje para uma realidade que tenta-se, né, anular tudo isso. E aqui é um espaço onde não se anula, né? Por isso que o meu trabalho é não anular, é amplificar e reverberar. E os momentos finais aqui, infelizmente, da nossa conversa, que eu gostaria de continuar por muito mais tempo, mas para que nosso público, né, se comprometa aqui conosco de também acompanhar os conteúdos, vamos fazer aqui, deixar nossa mensagem para que esse espaço permaneça com as adversidades, com as, né, com as, os obstáculos que o momento impõe, mas com toda essa força e toda essa também revolta, como a Deise está colocando aqui no comentário, mas é daí, né, como Jung fala, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Como que a gente vai encontrar uma luz e trazer essa luz no momento, né, de tanta escuridão e adversidades? Mas com certeza você é uma luz, você é um farol, e o trabalho que você faz, ele enaltece, ele abrilhanta mais também a nós mulheres, né, como uma mulher que tem uma carreira e constrói sua carreira e mantém ela com todas as adversidades, como você trouxe aqui. Quero te agradecer por essa troca maravilhosa.
Nossa, obrigada, sim, de coração. Eu quero estar muito junto de você, do Mark e Tauil. São pessoas, assim, um exemplo de percurso nesse sentido do sentido. Obrigada.
Obrigada. Você que nos acompanhou até aqui.
Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tauil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatauil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.